O podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv. Então, se você estiver ouvindo esse programa aí no YouTube ou no Spotify, por favor, acesse aí rapidinho sacocheio.tv, se torne um assinante da plataforma e lá você vai, além de poder apoiar os podcasts... Não, vai de novo, que bosta! Que bosta! Que bosta! Vai de novo! O podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv. Então, se você quiser acompanhar o... Um bicho, sai daqui, cara! Se você tá aí no YouTube ou no Spotify ouvindo esse podcast, acessa o sacocheio.tv para ter acesso a esse programa completo. Aqui no Spotify e no YouTube você tem acesso apenas à primeira meia hora do programa. Então, se você quiser ouvir inteirinho, sacocheio.tv, que além de poder ouvir o podcast Saco Cheio, você vai poder acompanhar um monte de merda que a gente faz lá, que é o Desinformação, Tarja Preta FM, Cagando e Andando, Notas sobre Notas, que é um programa musical do Thiago Carvalho, tem coisa pra diabo lá, tem nossos grupos do Telegram pra você poder ligar pro Desinformação e pro Tarja Preta pra se divertir com a gente, interagir, conversar, e também tem aquela belíssima sensação que você vai ter de estar financiando e apoiando essa bagaça aqui a continuar acontecendo. Porque o ano passado foi um ano muito importante para nós, a gente conseguiu construir esse estúdio aqui, conseguiu começar a transmitir programas ao vivo e a gente cresceu muito de forma geral, graças aos assinantes lá do sacocheio.tv. Se não fossem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Então deixa de ser um sanguessuga aí que fica consumindo o negócio, que é financiado por um monte de gente. Deixa de ser um petista aí, safado, vagabundo. Tô brincando, foda-se que você é. E entra lá no sacocheio.tv pra nos ajudar a financiar essa parada toda aqui. E tem mais uma coisa, cara. Se você quiser beber maconha todo dia de manhã pra ficar completamente maluco, hiperativo, com muita energia, acordando cedo, lendo pra caralho, fazendo jiu-jitsu, academia, powerlifting, comédia, podcasts, entrevistas e o que mais que você quiser na sua vida aí, cara, você vai agora no QR Code que tá aparecendo na tela aí e você vai beber maconha todo dia de manhã com a Connect. É só ler o QR Code aí, você vai cair lá no WhatsApp deles, você fala que você veio por mim, preenche seu cadastro lá bonitinho, você vai marcar uma consulta médica com um médico bacana, evoluído, aquele médico com cabelo diferente, médico tatuado, sabe, enfermeiro tatuado, é esse cara que vai te atender, cara, um cara que tá no século 30 já, não é esses caras que ficam te receitando Rivotril e bobagem que não serve pra nada. Acessa aí, você vai ter que fazer um exame consulta com o médico e ele vai te receitar a melhor maconha pra você, cara, porque tem vários tipos de maconha. Então vai lá, lê aí o QR Code desta porra e entra no WhatsApp da Connect, fala com eles, cara, não deixa pra depois, aproveita que tá no início do ano ainda, tá? Chega, meu Deus, já gastei 1000 calorias só com esse início. Imagina o que vem pela frente aí, galera. Vamos lá para o podcast de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Stiga! 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 Menos uma sexta-feira na sua vida! Ou mais uma! Depende do seu humor. Depende se você é pessimista ou otimista. Depende se você é otimista ou pessimista. Leu Schopenhauer ou leu Jesus Cristo? Hey! Aí na área para o segundo podcast Saco Cheio de 2023, depois de muita coisa que aconteceu em apenas uma semana, vândalos, criminosos quebraram o Palácio dos Reis. E nós estamos aí, trabalhando e focando a nossa atenção no que importa, que é no aqui, no agora e no amor por todo mundo. Até por você que quebra coisas aí, você que não quebra coisas. Nada a ver isso que eu tô falando, interessa também. A gente tá aí, cara, esse é o podcast Saco Cheio dessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Menos uma sexta-feira na sua vida. Bem-vindos ao podcast desta semana. E, cara, é loucura completa, né? Loucura completa. Eu não consigo falar direito, porque aquela minha lesão aqui na... No que eu chamo de coluna, né? Porque eu sou... Cara, eu troco cada palavra. Eu desenvolvi meu próprio alfabeto e eu me comunico assim. De alguma forma, eu vivo de comunicação, cara. Tem um bicho aqui, ele vai me acompanhar o podcast inteiro. Tá aqui o John. O nome dele é John, agora ele tá voando aqui no microfone. Daqui a pouco ele aparece na tela pra você. John, vem dar um oi pra galera aqui. É um mosquitinho branco. Interessante. Mosquito albino. O que eu tô falando? Esqueci já, cara. Esqueci completamente. Eu tô com uma dor aqui. Ah, sim. Eu percebi que eu chamo essa parte do corpo aqui de coluna, mas é tórax, na verdade. Eu descobri isso porque eu fui no hospital e eu falei que eu tava com dor na costela. E aparentemente isso aqui também não é costela. Ou a costela faz parte do tórax. Não sei, mas eu não consigo falar, eu não consigo caminhar, eu não consigo deitar, eu não consigo fazer nada sem emitir... Quer dizer, eu consigo, mas pra fazer essas coisas eu preciso emitir o seguinte som. É o dia inteiro isso, cara. É o dia inteiro isso. Tá dando calor. Vamos aqui, dá uma bomba no ar-condicionado aqui. Fan speed, aumentou. Pronto. Delícias do mundo moderno. Graças a Deus a gente vive nessa época que eu posso simular que eu tô na Noruega. Graças ao ar-condicionado. Tá? Tá? Augusto Bax. Tá? O que eu tô falando, cara? Minha coluna. A partir de agora, essa parte aqui é coluna, tá? Porque pra mim tudo é coluna. Tudo é coluna. Tudo que tem a ver com... Por que eu digo que isso aqui é coluna? Porque, de alguma forma, eu acho que costela... Ah, já sei. Costela me lembra costas. Costela. Costas, entendeu? Costas. Costela. Costas, entendeu? Costela. Costas. E aí, se a costela... faz parte das costas, então significa que ela tá na coluna, então tudo é uma coluna. Eu acho que esse é o raciocínio que a minha mente fez. Então, no último podcast eu falei o tempo inteiro que eu tava com dor na coluna. Entenda costela. E é isso aí, cara. Eu tava quase me recuperando, eu tava quase ficando bem. Pra quem não viu o último podcast, eu destruí a minha costela, tórax, coluna na borda de uma piscina por causa de uma aranha assassina que queria me matar. Eu vi nas perninhas, como os pelinhos dela estavam se mexendo embaixo da piscina, que ela queria me matar. E aí eu destruí o meu tórax, coluna, costas, costelas na borda da piscina e fiquei lá na pousada que eu tava, fiquei uns 2 dias... Pra tudo que eu queria... Cara, pra deitar na cama Eu desenvolvi uma técnica agora que quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu sei que vai doer, eu preciso fazer essa coisa expirando ar. Então eu vou me levantar da cama, acordei de manhã, vou levantar pra passar café lá embaixo na cozinha. Eu tenho que expirar, não, inspirar, tanto faz, cara, tanto faz. Eu inspiro. E aí eu vou soltando. Enquanto eu solto, eu preciso fazer um movimento de sair da cama. Porque se eu não fizer isso, dói demais aqui. E aí eu tenho que fazer... De alguma forma, esse som emitido resolve o problema. Por que eu não consigo levantar sem fazer o... E eu consigo levantar quando eu faço... O corpo humano é uma loucura. O corpo humano tem... Ele acha saídas inacreditáveis. Eu acho que as saídas mais inacreditáveis que o corpo encontra pra se resolver são barulhos que a gente pode emitir com a boca, né? Porque uma coisa é... Sei lá, o teu corpo começa a usar um músculo que ele não usava recorrentemente pra fazer tal movimento. Entendeu o que dizer, cara? Quantas vezes na academia você força uma parte diferente assim, tu percebe... Caralho, tem um músculo aqui que podia me ajudar nesse exercício o tempo inteiro, eu não percebi. Aí tu começa a usar mais ele conscientemente, tu começa a controlar melhor teus músculos. Pro corpo, isso é a tua boca. É emitir sons esquisitos. Então... Sempre que a gente bate alguma coisa, a saída que o nosso corpo tem nesse momento é fazer... O que não tem nenhum sentido, mas tem ao mesmo tempo, porque isso nos ajuda a continuar aquele movimento que estava nos incomodando. Só que não tem um efeito prático no lugar que está machucado fazer um som desses. Ou tem. É. E aí eu voltei, eu tava ficando melhor, já tava melhorando aqui, tava... Eu já tava até esquecendo que eu tinha esse problema. E aí no treino de jiu-jitsu, no meu primeiro treino oficial de justiça, depois de fazer a matrícula, depois de pagar, eu já tive a minha primeira lesão no jiu-jitsu. Parabéns pra ele. Ele mal começou uma atividade, ele já tá lesionado. Ele mal começou uma atividade que ele tava super empolgado pra terminar. Pra ter determinação e continuar o ano inteiro. Pra daqui 10 anos ser uma máquina assassina de morte, de estrangulamento. E em uma semana ele já teve que estar afastado dos tatames porque ele é um atleta do UFC MMA. Parabéns pra ele. Mal começou, já teve que parar. Parabéns. Mal começou, ele já teve que parar. Fighting over the blue corner. Ele, que mal começou, já teve que parar. Ele, Arthur Costela Petri. Parabéns. Então, eu já tinha esquecido que eu tava com essa pequena lesão na minha costela, coluna lombar, coluna, costela, costas, tórax. E eu tava lá no jiu-jitsu, de boa, aprendendo passagem de guarda. Pega no kimono aqui, trava aqui a perninha. Não, trava no kimono do cara aqui, trava a perninha do cara aqui. E aí o cara tenta levantar e não consegue, porque tem uma alavanca aqui. Pá! Aí dá uma agachada com os glúteos no calcanhar. Pum! Sai da guarda do cara e agora eu te mato, cara. Agora eu acabo contigo. É simples assim, é muito fácil, cara. É, lutar jiu-jitsu é muito fácil, cara. Se defender das pessoas é muito fácil e ganhar a briga de rua é muito fácil. Ganhar UFC é muito fácil. Sempre que eu vejo UFC eu fico, cara, isso é muito fácil. Eu faço isso aí, eu não preciso nem treinar. O quê? É só sair... Cara, é só chutar o cara na cara e imobilizar ele. Eu também tava pensando uma coisa, cara. O quão psicopata o cara foi pra inventar o jiu-jitsu, no bom sentido. Porque o cara teve que analisar meticulosamente todos os ossos e músculos de um outro ser humano e criar na cabeça dele a melhor forma de quebrar pequenas articulações das pessoas. Cara, isso é muito interessante, cara. Porque tu fica vendo a aula e aí o cara fica explicando, aí se eu fizer isso aqui, ele faz isso aqui. Mas aí se ele fizer isso aqui, eu faço isso aqui. E pá! Ai, eu não posso... Ai. Tá vendo? Eu fiz o plá e doeu aqui a minha coluna. Ai! Caralho, e essa dor que eu tô na minha costela, coluna, lombar, coluna, costela, Adão e Eva? Adão e Eva. Porque por causa da costela? É, por causa da costela, por isso. Eu lembrei dessa referência. Que a Eva nasceu da costela de Adão. Será que pegaram a costela de Adão justamente a que tava doendo? Por isso que a mulher é assim hoje em dia, hein? Hein, pessoal? Piada machista aqui pra você! Puta, me desconcentrou agora. Eu esqueci que eu não posso fazer movimentos bruscos nem emitir sons muito altos, porque senão dói aqui. Tá, o que eu tô falando, cara? Não lembro. Ah, lembrei, aí o cara fica explicando lá, ó, deixa eu pegar o braço aqui, que aí eu pego esse ponto aqui dele e aí eu. Peraí. Pá! Tem que fazer assim os sons muito altos, tem que fazer assim. Pá! E aí. Quebra tudo aqui do cara. Ai, eu acho que eu vou ficar lesionado porque eu acho que eu falei muito alto uma coisa aqui, aquela palavra que eu falei que era pá. Cara, eu desperdicei a minha palavra alta do dia. Foi plá. Eu podia ter falado várias palavras ao longo desse podcast muito altas, que eu queria criar uma entonação. Eu escolhi plá, uma palavra que não significa absolutamente nada. Ai, que dor do caralho. Cara, será que fizeram a tomografia no lugar certo? Agora eu tô pensando nisso, porque... Nossa senhora, cara. Tá doendo pra caralho agora.
Atenção, meu querido ouvinte, uma pequena pausa nesse podcast para falar pra você sobre o curso de Bitcoin do grande Augusto Baques. Acesse aí arthurpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto PETRI50, PETRI com Y e o número 50, você tem 50% de desconto no curso Mestres do Bitcoin, do grande Augusto Baques. Eu sei que esse nome ficou muito mal conhecido aí por causa de alguns youtubers que fizeram cursos com esse nome, mas Augusto Bagos realmente é um mestre do Bitcoin. Esse cara sabe pra caralho e lá no curso dele tá todo o conhecimento dele consolidado e organizadinho para você aprender a investir em bitcoins. Então acessa aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50 para aprender com Augusto Baques.
O que eu tava falando, cara? O quão psicopata do cara foi para criar o jiu-jitsu? No bom sentido, antes que os caras queiram me matar e me expulsem do ginásio, sei lá. Só se pode fazer, mas no bom sentido, porque o cara ficou o primeiro cara. Os caras que iniciaram o negócio, eles ficaram... Cara, era praticamente aqueles caralho, qual é a palavra? Aqueles escultores que faziam estátuas e pinturas do corpo humano. E eles estudavam o corpo humano e cada músculo e cada articulação para fazer uma estátua perfeita. Isso é basicamente os caras que inventaram o jiu-jitsu. Só que ele não queria criar uma estátua, uma pintura bonita do ser humano. Ele queria matar o ser humano. E isso é muito mais legal. Porque é uma arte muito mais ativa. E aí, cara, tu fez uma estátua aí. E aí, e agora? Ah, o peito tá perfeito e tá tudo. E aí, e agora, cara? E aí? Vou chamar meu cara aqui. Aí chega um cara de kimono e se joga na estátua e começa a quebrar todas as articulações da estátua. O meu artista quebra a tua estátua, cara. E aí, e agora? Aí eu não posso rir também. Eu não posso fazer nada nesse podcast. Eu vou ter que falar todas as palavras bem baixinho agora. Eu não posso me emocionar muito. Caralho, meu, que dor, filha de uma puta. Eu não sabia que meu tórax era usado pra falar plá. Quando eu tava no... Eu tô contando várias histórias ao mesmo tempo aqui, não tá funcionando isso aqui. Mas eu lembro que quando eu tava no hospital ontem, porque essa dor tava insuportável de manhã, e aí eu fui no hospital, 7 da manhã fui pro hospital, saí de lá 1 da tarde. Particular, hein? Plano de saúde. E aí quando a mulher me pediu pra falar o que tava acontecendo, eu falei, tá sentindo, bati e tal. Aí ela perguntou, quando que dói? Aí eu falei, cara, tá doendo agora, nesse momento. E aí eu comecei a explicar pra ela que não tinha muito sentido. Ai, que eu acho que eu ia explicar agora no programa aqui. Não tem muito sentido, essa dor que eu tô sentindo, ela vem em momentos aleatórios, assim, tipo no plá, eu vou me abaixar pra dar carinho no brownie, dói pra caralho, eu vou deitar na cama, dói pra caralho, às vezes eu tô, qualquer coisa, às vezes eu boto as mãos aqui atrás da cabeça pra ver televisão, aí dói, mas às vezes não dói também, eu falei pra ela, então é meio aleatório, acontece em momentos que eu não consigo prever. E aí eu fui falar a palavra dor. Aí eu fui falar pra ela, então eu não consigo te explicar quando que eu sinto dor. Aí quando eu falei do dor, doeu pra caralho. Eu falei, por exemplo, agora eu acabei... Eu falei pra ela, por exemplo, agora eu acabei de sentir dor porque eu falei a palavra dor. Aí ela parou assim, ficou me olhando. Ah, entendi. E aí seguiu com a consulta médica. Cara, que eu vou te falar? Eu tô... Puta, Hoje não tem nenhum sentido nada. Mas, o que aconteceu? Jiu-jitsu, voltando. Estava lá eu treinando para destruir estátuas de Picasso e Davi. Como é que é aquela grande estátua clássica? Davi? É Davi o nome da estátua? Agora vai ser Davi, aquela cinza que o cara se esforçou um monte para conseguir fazer. Só que aí eu chamo o meu jiu-jitseiro e ele acaba com a tua estátua. Eu estava lá aprendendo a destruir estátuas, tá? E aí era a nossa hora de treinar. Então, fizemos duplas, aí eu fiquei lá treinando com o cara. E aí era passagem de guarda. Peraí. Era passagem de guarda. Aí eu fiz primeiro. Aí o cara vai dizendo, não, tem que fazer isso aqui. O pé bota lá, não sei o que, não sei o que. Aí o cara foi fazer em mim. Aí ele pegou aqui no kimono, né? Porque eu tava embaixo. E aí ele foi mostrar a força necessária que tem que ficar segurando o kimono aqui no peito pra que o seu adversário não possa se levantar e sair. Aí ele falou, ó, é assim, ó. Aí ele pegou o kimono e apertou. Pressionou meu peito, meu tórax contra o chão. E aí eu senti a dor que eu acabei de sentir no plá. Que eu senti um... Ai! Só que, na frente das pessoas, eu não vou mostrar que eu tô com dor. Eu vou segurar todas as dores que eu tiver em toda a minha vida. E um dia eu caio duro no chão, aleatoriamente, em algum momento da minha vida, que não tem nada a ver com as coisas que me deram estresse durante a vida. Provavelmente eu vou estar na praia, eu vou estar finalmente relaxando em algum momento e eu vou cair duro no chão por causa de todas as vezes que eu segurei dores na minha vida, seja ela emocional ou física, tá? Eu acabei de criar mais uma dor que vai fazer eu cair duro no chão daqui a um tempo. E aí eu senti toda aquela dor de novo que eu tinha sentido quando eu bati na piscina, na borda da piscina, essa bosta aqui. Eu tô achando que eu falei pra médica o lugar errado que tava doendo, porque agora tá doendo mais pra cá. Acho que eu... Não, aqui também. Tá tudo errado, cara. E aí eu senti uma dor inacreditável na hora do treino e eu fingi que não tinha nada acontecendo. Eu falei, ó, entendi. E aquela dor aguda aqui, ó. Pá, pá, pá. Parece que tem um alarme, assim. Pá, pá. Uma dor agudinha. Agudinha aqui no cantinho. E aí eu segui o treino normalmente e vivi minha vida. E aí isso foi na segunda. Aí na terça tava pior, na quarta tava pior. Na quarta foi o clássico... Ah, se tiver ruim amanhã eu vou no hospital. Porque era pra eu ter ido no hospital na quarta, né? Eu fiquei o dia inteiro, não, eu vou amanhã no hospital. E aí no dia seguinte, na quinta-feira, eu acordei cedo pra ir treinar. E na hora de levantar da cama eu senti uma puta dor. Aí eu fui tomar meu café da manhã, porque eu fico ignorando, não. Foi a última vez que eu senti dor. Esse é o teu cérebro. Não, essa foi a última vez que eu senti dor. Depois disso aqui meu corpo vai se recuperar sozinho. E aí eu fui, eu tava no sofá, eu acho, na poltrona, tomando meu cafezinho, me preparando pro dia, e aí eu fui levantar, e aí deu a dor. Uma dor filha da puta, e eu não conseguia fazer nada, cara. Eu fui me abaixar, não sei como é que se fala, no chão pra dar um carinho no Brownie, e aí eu fui do caminho de cima até embaixo, eu fiz... Ei, Brownie, que bonitinho. Aí eu fui levantar. Depois disso eu percebi, não, é melhor ir no médico. Aí eu fui pro médico, fui pro hospital. Mesmo hospital que eu sempre vou quando eu tô mal. Os caras já me conhecem lá, eu sempre tô lá. É minha segunda casa já. Aí eu cheguei lá e tive que falar o que tava acontecendo e tal. Faz a triagem. Não, teve uma coisa mais simbólica. Eu acho que Deus me mandou um anjo da guarda em forma de mendiga. Ela tá o tempo inteiro me dando sinais. Ela tá sempre falando alguma coisa pra mim na rua. Não é pra mim diretamente, mas sempre tem a ver com algo da minha vida. Cara, teve um dia que eu tava vindo pro estúdio. E essa mendiga, ela tá andando por... Ela fica na região. Às vezes ela tá lá na rua da minha casa. Às vezes ela tá aqui na rua do estúdio. Às vezes ela tá na rua do mercado. Ela tá... Cara... Todo lugar que eu vou, ela tá. Eu nem sei se ela existe mesmo. Eu realmente acho que é uma entidade mandada por Deus pra me mandar códigos e sinais. Porque teve uma vez que eu tava andando. Tinha acabado de acontecer alguma coisa, cara. Eu acho que era o dia ou a semana que a gente tinha levado o Brownie no veterinário. Porque ele tava meio mal, aí fizeram uns exames, aí a gente teve uma notícia bem ruim, em relação à saúde do nosso pequeno Brownie. A gente tava bem triste, tava bem mal, com as perspectivas e tal. E aí eu tava andando na rua, vindo pro estúdio, com ele, com o Brownie e com a minha namorada. E essa mendiga, ela caminha pela cidade, aliás, ela caminha onde eu estiver, brigando com o vento. Ela fica brigando com o vento, falando coisas aleatórias. Esses dias ela tava gritando. Eu falei que era pra arrumar o banheiro e ninguém arrumou o banheiro. Ela tá, um negócio assim, sabe? Eu falei que era pra trocar a calça. Umas coisas assim. E ela vai falando coisas aleatórias. E quando ela passa por mim, ela fala algo que tem a ver com o que eu tô vivendo, cara. E aí eu tava nesse dia que tinha acabado de receber essa notícia do Brownie. E ela passou falando com o céu, com o vento, falando coisas aleatórias. E quando ela passou por mim, ela falou: isso aí não é nada, você vai ver a chuva que Deus vai mandar ainda. Eu juro por Deus que ela falou essa frase, cara. Logo ao passar por mim. Cara, eu gelei de uma maneira. E aí, aí o teu lado ateu cético de 15 anos fica: não, bobagem. Isso aí é bobagem. Não existe nada disso aí. Fica: cara, qual é a chance de no dia que eu tô preocupado com a saúde do meu cachorro, a gente acabou de receber uma notícia ruim, passa uma mendiga que tá sempre falando aos ventos e ela fala exatamente essa frase: isso aí não é nada, vocês vão ver a chuva que Deus vai mandar. Nessa hora eu pedi desculpa pra Deus por tudo que eu possa ter feito de errado na minha vida. Tá? Nessa hora surgiu um terço na minha mente e eu comecei a rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito o fruto entre as mulheres. Eu não sei qual é, como é que é. Bendito nosso fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Cara, eu começo a inventar a reza. Não tô nem... Eu lembro de tudo que tinha na escola. De reza. Tinha... Eu só lembro dessa. Essa é o hit. Esse é o hit do catolicismo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu encurtei ela. Eu fiz uma versão de TikTok. O que mais que eu lembro de reza, hein? Eu lembro de mais alguma? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a vós... Que? Venha vós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ah, não. Agora vem pro refrão, né? Santa Maria, Mãe de... Cara, é tudo muito complicado esse negócio de orações aí. É a mesma? Pai nosso que está no céu, Ave Maria, Mãe de Deus, guarda a morte. É, não sei, eu não sei. Mas eu comecei a rezar quando ela falou essa frase pra mim. Eu comecei a rezar e fui andando e fui pensando, será que tem alguma coisa ruim por vir, meu Deus? Por que que você não vem no meu sonho em forma de Jesus mesmo e conversa comigo? Por que que você teve que mandar uma mendiga? Que tá todo dia na rua gritando coisas e quando ela... Que tipo de mensagem é essa, cara? Seria menos chato se você mandasse aqueles carros com alto-falante que fica na porta que fica na frente do prédio da pessoa, da casa da pessoa, com uma música da Shakira no fundo. Seria melhor, cara. Seria melhor a mensagem de Jesus ser passada assim. Que é aterrorizante. Cara, na hora eu pedi desculpa por tudo. Eu falei, cara, eu só quero ser feliz, eu só quero fazer o bem, eu só quero me divertir. Por favor, eu não... Cara, o que é? O que, que é a chuva que deu? É chuva literal? De fato tá chovendo pra caralho aqui. Pode ser isso ou o quê? Uma chuva que vai limpar a minha vida? O que, que é? Ai, Jesus, por favor, cara. Vem você em pessoa. Para de mandar teus auxiliares aí, cara. Meu Deus, eu mando um cara de terno e gravata, não sei, mas precisa ser assustador assim. Que tipo de mensageiro é esse que você contratou, cara? Tá, eu sei que ai, é prostituta, os drogados, os bandidos, eu tô com todo mundo. Tá, tudo bem, mas leva pra tua casa, Jesus! O cara começa a virar bolsonarista do nada. É, precisa mandar pra mim? Manda uma criança. Tipo, uma criancinha de rua. Passa por mim na rua e fala, você vai ver a chuva que Deus vai mandar. Não vai impactar tanto assim na minha vida. Vou ficar um pouco mais tranquilo. E aí eu fiquei assustado nesse dia. E aí eu comecei a entrar em contato mais com Deus. Eu tô enlouquecendo, é isso que tá acontecendo. E nada, não choveu ainda. Não choveu ainda. E nem vai chover. Porque eu já me resolvi com o homem, cara. Eu tô aqui, o homem tá aqui comigo. Eu tô com ele, tudo é a mesma coisa. Eu não sei, vou jogar essa água na minha cara. Eu não posso nem fazer o meu movimento brusco pra tomar água, que já virou uma marca desse podcast, porque vai doer minha costela, então eu vou fazer bem devagarinho. Pronto, tomei água.
Uma pequena pausa aqui no podcast para você acessar aí arturpetri.com/xtreme21. Se você quer treinar, quer entrar em forma, quer emagrecer, quer se movimentar aí, mas você não gosta de academia, não sabe como começar, não quer levantar necessariamente peso, não quer fazer um supino, não quer fazer todo aquele treino que a gente conhece, tem uma alternativa que é o Xtreme21. Você pode acessar aí arturpetri.com/xtreme21 e você tem acesso a uma plataforma de treinos que você pode fazer usando apenas o peso do seu corpo. É uma plataforma com mais de 300 tipos de treinos para você fazer usando o seu corpício aí, tá? Você vai entrar em forma e você vai emagrecer com o Xtreme21. Se você fizer as coisas que estão lá. Não adianta nada assinar o negócio e ficar sentado aí na frente do computador comendo Doritos e fazendo nada. Então acessa aí arturpetri.com/xtreme21 e com treinos de 20 a 30 minutos, sem equipamento, no máximo usando uma mochila ali, uma cadeira, um negócio que você vai ter em casa, você consegue entrar em forma, tá? Então começa a se movimentar aí, acessa arturpetri.com/xtreme21.
E aí, cara, eu tava no dilema do vou ou não vou pro hospital. Quinta-feira de manhã, porque eu tomei a porrada no jiu-jitsu segunda. Então eu passei segunda-feira inteira com dor, terça em feira com dor, quarta em feira com dor. E aí na quarta eu pensei em ir pro hospital, mas eu dei aquele, não, amanhã se ainda tiver ruim eu vou. E aí na quinta-feira eu acordei com muita dor. E aí eu fui passear com o Brownie. Só que eu tava enrolando. Depois, se hoje não melhorar, aí eu vou amanhã no hospital. Eu tava postergrando. Eu estava postergrando. Tô imaginando um pôster gigante agora. Eu tava pôster gigante a minha ida ao hospital. E aí, eu tô caminhando com o Brownie, quinta-feira, 6:30, 7 da manhã, pra ele fazer os xixi, os cocô dele. E aí, no horizonte assim, vem a mendiga. Vem a mensageira de Jesus. E eu juro por Deus que quando eu olhei ela lá adiante na rua vindo, eu pensei, cara, se ela passar por mim e falar alguma coisa que tenha a ver com eu ter que ir ou não pro hospital, eu vou. Eu falei com Deus assim, cara, se é pra eu ir pro hospital, manda uma mensagem por essa pessoa aqui. Eu falei. E aí, eu continuei andando com o Brownie e ela tava vindo. Então a gente ia se cruzar, tá? Ela veio falando essas coisas de, eu falei que é para lavar a cozinha e a pessoa não lavou o banheiro e tinha que trocar a calça. E ela tava gritando, assim, com alguém no meio da rua. E quando ela passou por mim, ela falou a seguinte frase: eu falei que era para trocar a roupa no hospital. Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Ela tava falando, que é pra trocar de, pra limpar o banheiro, que é pra trocar de roupa e não sei o quê. E quando ela passou por mim, quando a gente, ela tava do outro lado da calçada, eu tava caminhando aqui, quando a gente se alinhou, quando os astros se alinharam, que nem Cassia Eller dizia, quando o segundo sol chegar, eu sou um, a mendiga é outra, quando a gente se alinhou na, cada um do seu lado da calçada, as palavras que saíram foi: no hospital. Porque até então ela tava vindo falando de banheiro, de cozinha, de roupa, de não sei o que. E quando ela alinhou comigo, ela falou: o banheiro que eu tenho que trocar roupa, porque eu falei que era pra ir no hospital. E continuou andando reto. E passou por mim e continuou falando coisas que não tinha sentido nenhum. E quando ela falou no hospital, eu falei: tá bom, eu não duvido mais. Jesus, Deus, seja lá quem você for, eu não duvido mais, eu vou no hospital. Eu devo estar com algum problema aqui. E por causa dela eu fui no hospital. Por causa da mendiga que me deu o sinal, eu fui pro hospital. Tomar sorrisal. Se eu fosse o Pelé, eu tomava café. O Pelé morreu, cara. Loucura. Eu fui pro hospital. Cheguei lá umas 8 da manhã. Passei pela triagem, passei pela médica. Ela falou que ia fazer a tomografia. E ela falou assim: o problema da tomografia é que pode demorar até 3 horas pra sair o resultado. Então você vai ter que ficar aqui. Beleza? Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, eu tava assim: como assim, cara? Cara, eu tenho uma impressora aqui no estúdio. Se eu botar essa garrafa de água nela, sai um xerox da garrafa de água. Se eu deitar com o meu tórax nessa máquina de xerox que eu tenho aqui no estúdio, sai o meu tórax na hora. A tua máquina, que custa $1 milhão, não consegue imprimir na hora? Não consegue imprimir na hora o meu tórax? Qual que é? Vocês querem que eu fique aqui? Vocês são muito eu acho que médico é muito sozinho, por isso que eles demoram tanto pra resolver as coisas, pra imprimir, pra... Eles querem companhia, deve ser por que que todo hospital é branco? É tudo branco. Por que não é colorido? Manda um cara fazer uns bichos. Sabe aqueles caras que faz grafite? Vai no hospital, faz uns grafite. É um lugar muito triste. É o médico que fica enrolando as coisas pra deixar a pessoa lá pra ela ter companhia, não sei. E eu falei, tá bem, mas é óbvio que internamente eu fiquei... Cara, olha essa estrutura desse hospital, você não consegue imprimir um negócio? Qual que é o lance? Um cara tem que ficar 3 horas balançando a impressão até aparecer o meu tórax? Qual que é, cara? Qual que é? Porque isso é coisa de cara que tem uma nostalgia sobre as câmeras antigas ali. Pô, uma Polaroid é mais rápido que esse teu equipamento aí que custou $1 milhão. Qual que é de vocês, cara? Não sai na hora, não? Tipo assim, o cara que tá na salinha de comando fazendo a minha tomografia, o que, que ele tá vendo na tela? Ele não tá vendo meu tórax na hora, ao vivo, e tirando foto dele? Então, pega o iPhone dele e tira a foto da tela, se vai demorar pra imprimir. Mas eu não falei nada disso, eu falei, beleza. Eu falei, tranquilo, tá bem. E ela falou, enquanto isso, tá com dor agora? Eu falei, tô, enquanto isso, então vou te deixar na medicação. Pra diminuir a dor. E eu pensei, bom, deve ser pílulazinha, deve ser comprimido. Porque eu sou uma bichona e eu tenho problema com agulha. Eu desmaio, eu dou xilique, baixa a pressão, me dá diarreia, eu caio no chão, eu choro, eu desmaio. Só que não mais em 2023. Eu descobri que eu acabei com a minha fobia por agulhas. Eu acabei. Eu simplesmente acabei. Do nada, sem mais nem menos, sem explicação nenhuma, eu acabei com a minha fobia de agulha. Agora, eu não sei se é um combo de poder do agora, maconha e só são esses dois só. Poder do agora e maconha, não sei se é esse combo. Eu não sei se eu tivesse só... A vida é uma loucura, é um saco por causa disso. Porque tu nunca sabe qual foi exatamente, porque eu li o poder do agora e tô fazendo tratamento com maconha. Então, eu fico, qual dos dois foi? Se eu tivesse só lido o poder do agora, eu estaria como eu tô agora. Se eu tivesse só usado maconha, eu estaria como eu estaria agora. Foi uma combinação dos dois. Tanto faz, o que importa é o que tá acontecendo agora. Aprendi também no poder do agora isso aí. O que eu tô falando, cara? Ah, tá. E aí quando ela me mandou pra sala da enfermaria pra tomar medicação, o enfermeiro veio com aquelas borrachas, com aqueles pacotinhos, com uma seringa, com umas agulhas. Aí eu olhei pra aquilo e pensei, putz, lá vem. Só que eu tô lendo um livro que se chama A Ilha. E é do mesmo cara que escreveu O Admirável Mundo Novo e escreveu Portas da Percepção, que segundo o Caio Dell'Acqua foi o que deu origem à banda The Doors, que é The Doors of Perception, que é o nome do livro desse cara. É o The Doors. Eu não conheço The Doors. Nunca ouvi nenhuma música do The Doors em toda a minha vida. Na verdade, eu devo ter escutado alguma, mas eu não conheço. Eu não sei cantar a música do The Doors, tá? E aí, cara? O que aconteceu? No livro A Ilha... Eu vou dar um pequeno resumo. É um jornalista inglês de Londres que ele naufraga numa ilha. A ilha que se chama Pala. Impala? Na ilha Pala, todo mundo vive no presente. Todo mundo vive no presente, no agora. Todo mundo... As pessoas não são ansiosas. Essa é a vibe da ilha. O pessoal é completamente pra frentex. E aí esse cara cai lá, com todas as suas paranoias do cara que vive em Londres. No mundo ansioso, paranoico, que não vive no agora, que tá sempre ou no passado ou no futuro, entendeu? Essa é a vibe do livro. E nessa ilha tem uns pássaros que foram treinados pelos caras da ilha a repetir as seguintes palavras. Aqui e agora. Aqui e agora. Então, tu chega na ilha, tem um monte de pássaro. Aqui e agora! Aqui e agora! Ai, eu não posso fazer... Eu não, cara, esse podcast vai ser mais pra baixo do que o último, porque eu não posso me agitar muito. O cara arrebentou o meu tórax no jiu-jitsu. Eu não consigo imitar nem... Não consigo imitar pássaros também. Então tem um pássaro que ele fica gritando... Aqui agora! Aqui agora! Tá? E tem um outro pássaro que ele fica falando... Atenção! 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 Então são dois tipos de pássaro. Cada um fala um negócio, entendeu? E aí ele pergunta pro cara, logo que ele chega... Por que esse pássaro fica falando atenção? Atenção ao quê, cara? E aí o cara da ilha fala... Ué, atenção à atenção. lide com esse enigma aí, que não é um enigma. É minigma. É mais simples do que você pode imaginar, cara, ouvinte desse podcast. É muito mais simples. Só que você vai. Um dia você vai entender. Esse é o lance, cara. Esse é o lance dessa loucura toda de espiritualidade e do agora. É tão simples que é tão difícil, mas o dia que conectar, tu vai ficar. Caralho, era isso. Não tem como te explicar. Não tem como te explicar. E aí, o personagem do livro, que é o Will, que é o cara de Londres, ele meio que faz o papel, o seu papel. Porque eu sou iluminado já, eu sou um cara que tá na Ilha de Pala, tá? Eu já sou esse cara, eu não preciso fazer nada, eu já tô na Ilha de Pala. Você é o Will. Tô brincando, cara, óbvio que eu também sou. Tanto faz, tá? E aí, cara, esse Will, ele faz o personagem do cara do ocidente, paranoico, neurótico, ansioso, cheio de trauma, que não consegue viver no presente, tá? E aí ele pergunta pro cara, o que é a atenção, o que é? O cara fala, atenção à atenção. E o cara pergunta, como assim atenção à atenção, cara? Que porra é essa? E o cara explica, cara, atenção à própria atenção. E sabe quando que o cara fala isso pra esse cara do livro? Ele fala na hora que um médico vai aplicar uma injeção nele. Que ele fala assim, essa injeção vai doer, então eu te recomendo que escute os pássaros. E aí tem o pássaro falando, atenção! Atenção! E o outro, aqui agora! Aqui agora! E aí o cara fala, como assim? Atenção, atenção. Aí, presta atenção na sua atenção. E aí ele toma a injeção e não sente nada porque ele está prestando atenção na sua própria atenção. E eu estava lendo esse livro no hospital, porque eu levei o livro sabendo que atendimento no hospital demora pra caralho. Então eu estava com isso na minha cabeça. E aí quando o cara chegou com a agulha assassina E malévola dele pra cima do meu braço. Quanto tempo temos de podcast? 39 minutos. Você que está no YouTube, tchau. Você vai ficar por aqui.